Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Olá, amigos da Rádio USP, eu sou Carlos Teixeira. Estamos iniciando mais um programa Dias Melhores. Com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Dias Melhores consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que o objetivo é promover o interesse de estudantes pelas carreiras científicas. Hoje conversaremos com o pesquisador, biólogo, Dr. Bruno Schulze, do Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina, Redoxoma. Contamos também com a presença dos alunos da Escola Estadual Alberto Torres. Eles estão acompanhados do coordenador pedagógico, professor Wagner Bacarin. Operando na mesa de som, nós temos o doutorando da ECA, Carlos Tavares. Eu passo a palavra agora aos nossos convidados para que se apresentem e cumprimente aos nossos ouvintes.
Eu sou o Wagner, coordenador pedagógico da Escola Alberto Torres, do Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo.
Olá, meu nome é Amanda, tenho 16 anos, estou no terceiro ano do ensino médio.
E aí, galera, eu sou a Thalita, eu tenho 17 anos e estou aqui.
Olá, meu nome é Luiz Gustavo, tenho 18 anos, estou no terceiro ano do ensino médio.
Olá, eu sou Bruno Chaussé, eu sou pós-doutorando do Instituto de Química da USP e faço parte do CEPID Redoxoma, que a gente vai conversar mais um pouquinho hoje. Eu não vou falar a minha idade, que acho que já passei do limite que se pode falar em público.
Muito bem, não tem problema, né? O Dr. Bruno é bem jovem, deve estar na faixa dos 30 anos. Nós vamos começar a nossa roda de conversa com uma pergunta que eu dirijo a você, pesquisador Bruno Schulze. Você poderia apresentar para os nossos ouvintes o Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina? Por que esse centro é conhecido como Redoxoma?
Muito boa pergunta, Carlos. O CEPID Redoxoma basicamente estuda as reações de redução e oxidação, reações que acontecem no nosso corpo a todo momento em diversos contextos. Desde a identidade dessas moléculas individualmente, ou seja, das moléculas que participam dessas reações, até como essas moléculas interagem no nosso organismo para alterar o funcionamento dele ou mesmo para promover processos normais, como a vasodilatação, por exemplo, que é mediada por um radical livre, o óxido nítrico. E o nome Redoxoma é uma espécie de trocadilho interessante, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar em projeto Genoma, que seria o sequenciamento de todos os genes de uma espécie. Ou alguém já ouviu falar de proteoma, que é o conjunto de todas as proteínas de um certo organismo ou de uma certa célula. O Redoxoma pretende mostrar que nós abordamos diversas perspectivas de processos redox. Desde como essas reações funcionam por si mesmo, quais tipos de moléculas participam, até como essas moléculas e reações interagem dentro de organismos, promovendo processos como o nosso metabolismo ou até induzindo doenças, por exemplo.
Nós vamos abrir agora a nossa roda de conversa para os alunos da Escola Estadual Alberto Torres. Quem que começa perguntando?
Eu, Amanda. Qual é o seu objetivo no projeto? Ou seja, onde quer chegar? Ou o céu é o limite?
Muito boa pergunta, Amanda. Realmente nós temos diversos limites e o céu não é o limite. Mas a gente busca sempre entender esses processos redox da forma mais profunda possível. Eu vou dar um exemplo agora do meu projeto atual para a gente entender um pouco como essas espécies reativas, os radicais livres, esses processos redox são fundamentais para manter nosso corpo no estado ideal, no estado de equilíbrio. Eu estudo células do sistema imunológico que podem ser ativadas e ou que têm em sua ativação a participação de uma forma muito importante de moléculas reativas. Então, radicais livres fazem parte de uma espécie de sinalização, de uma espécie de comando que vão fazer com que essas células se tornem células inflamatórias. Inflamação acho que é o nome mais comum que todo mundo sabe o que é. E esse é um dos exemplos de como as moléculas, os oxidantes, as moléculas reativas participam do controle de células e de sistemas dentro do nosso organismo. A gente investiga todos esses processos em diversas esferas, desde como essas moléculas são, o que elas fazem, ou como elas reagem com as moléculas ao seu redor, e até mesmo quais são as grandes mudanças promovidas no corpo após a ativação da produção dessas moléculas.
Muito bem, vamos continuar agora a nossa roda de conversa com mais uma pergunta feita por um dos alunos da Escola Estadual Alberto Torres. Vamos continuar a nossa conversa com o Gustavo agora, hein, Gustavo? Qual é a sua pergunta?
Bom, assim, como você estuda esses projetos? Você colhe o material de animais, de humanos ou cultiva em tubos de ensaio?
Ah, isso é muito legal. Uma coisa muito importante quando a gente fala de projetos, de experimentos científicos, é o modelo que você estuda. E dependendo da sua pergunta, a gente possui diversos tipos de modelo, que vão até tubos de ensaio onde ocorrem apenas reações químicas específicas, de células isoladas, onde a gente entende essas reações dentro de um componente biológico, ou de organismos inteiros, onde a gente entende como esses radicais livres e essas moléculas reativas podem modificar ou modular a função desses organismos. Então, os diversos laboratórios do nosso CEPID possuem diferentes infraestruturas para trabalhar com esses diferentes modelos. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu trabalho com uma célula que eu consigo cultivar no laboratório. E eu faço todos os meus experimentos nessas células que eu mesmo crio e elas mesmas crescem, expandem dentro das nossas instalações lá na USP.
Ok, mais uma vez, Bruno, obrigado. Gustavo, também obrigado por sua pergunta. Prezado ouvinte da Rádio USP, você está ouvindo o programa Dias Melhores, que é um programa que conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Eu sou Carlos Teixeira, sou bolsista da FAPESP, do programa José Reis Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia e Ciência. Nós vamos agora ouvir uma pergunta formulada pelo professor Wagner Bacarin. Qual é a sua pergunta, professor Wagner?
Bruno, como o núcleo de educação e difusão contribui para a iniciação científica dos alunos nas escolas públicas do Estado de São Paulo?
Então, no nosso CEPID, nós temos diversos projetos voltados para a difusão do conhecimento científico e para a promoção e inserção das pessoas, de uma forma geral, da sociedade e também das escolas que fazem parte disso, nesse contexto científico, que no fim, apesar de parecer estar tão longe de nós, faz parte da nossa rotina. O CEPID Redoxoma tem algumas iniciativas interessantes, como um site que se chama Livres Radicais. Se qualquer um de nós colocar no Google Livres Radicais, a primeira ou segunda opção vai ser o nosso site, onde tem alguns exemplos de como as nossas pesquisas realmente fazem parte da nossa rotina. Além disso, temos uma série de atividades que levam a ciência para as escolas, mostrando como o conteúdo de química, o conteúdo de bioquímica é realmente importante para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento da medicina e da saúde, e para inserir esses jovens nesse contexto científico, para que eles possam, inclusive, vislumbrar carreiras nesse contexto científico e trazer a ciência para a nossa rotina, mostrar que a ciência é a nossa vida.
É interessante essa pergunta que você fez, professor Wagner, porque todo centro de pesquisa, todo CEPID, tem uma coordenação de educação e difusão. Então, obrigatoriamente, ao serem beneficiados com a verba que a FAPESP outorga a esses centros para a produção da pesquisa, eles devem ter o compromisso de dialogarem com a sociedade e, particularmente, também promover a ciência junto a jovens estudantes, particularmente das escolas públicas. Agora, parece que você tem uma outra pergunta para fazer, né, professor Wagner?
Sim, o Bruno, qual que é a contribuição do CEPID para a saúde pública do Estado de São Paulo e para o Brasil?
Ah, isso é muito interessante que a gente vai falar bastante de ciência nessa resposta. Uma coisa importante sobre os tipos de ciência que os laboratórios podem fazer é que são dois tipos básicos. Uma ciência básica, onde a gente estuda os mecanismos que promovem os diversos processos que controlam a função do nosso corpo e, consequentemente, a saúde. E uma ciência aplicada, que se preocupa em desenvolver intervenções que possam modificar uma situação como uma doença ou uma tecnologia para criar carros, por exemplo. O nosso CEPID, majoritariamente, é composto por grupos de ciência básica. Então, nós estamos preocupados em entender os mecanismos, por que aquilo acontece dessa forma, como nós podemos intervir para acontecer de uma forma diferente. E esse conjunto de dados vão servir de suporte para que cientistas aplicados desenvolvam métodos intervencionistas. Então, remédios que possam melhorar certa condição de saúde, um novo tipo de combustível que vai melhorar a eficiência dos carros dessa forma. E esse sinergismo é importante para que tanto o conhecimento se aprofunde e as iniciativas sejam mais robustas, quanto se tenha segurança quando a gente vai fazer uma certa intervenção, mostrando que a ciência, independente do tipo de ciência que se faz, ela é importante e a comunicação entre elas também. No fim das contas, nós estamos contribuindo grandemente para o estabelecimento dessas bases, dos conhecimentos, dos mecanismos que regem os processos e intervindo, ou seja, fazendo ciência aplicada em alguns pontos específicos. Nós temos pesquisadores no INCOR, por exemplo, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, que trabalham de uma forma mais próxima do que acontece durante uma patologia, entendendo e solucionando problemas relacionados com essas doenças.
Ok, Bruno, obrigado pela resposta. Professor Wagner também, obrigado pela pergunta. Um dos propósitos também do nosso programa Dias Melhores é de fazer uma aproximação entre o pesquisador e o cientista e a realidade, né, dos nossos alunos, a nossa realidade mais comum. Muitas vezes, quando se pensa que é um cientista, as pessoas têm uma percepção de um camarada fora da realidade, de óculos, cabelos desarrumados. Esse não é o perfil aqui do jovem Bruno que está conosco hoje. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você, Bruno, que é o seguinte. Cientista ouve música?
O tempo inteiro. Eu só faço experimento ouvindo música. Inclusive, a minha chefe às vezes até pergunta como eu consigo, mas eu só escrevo ouvindo música. E com letra. Então a gente ouve música o tempo inteiro, na verdade.
Vou fazer uma contestação aqui, porque nós já recebemos uma outra pesquisadora que ela disse que gosta muito de música, mas ela só não consegue ouvir música quando ela está na sua bancada fazendo a sua pesquisa. Então cada cientista, veja só que coisa interessante, né? Tem a sua característica pessoal. O Bruno consegue trabalhar ouvindo música. Essa outra cientista não ouve enquanto ela está na bancada.
Eu não só ouço enquanto estou na bancada, como canto junto. Talvez não seja tão bom para quem está perto, mas me ajuda bastante a me concentrar.
Bruno, como é que foi a sua trajetória de vida até você chegar a ser um pesquisador pós-doutor do Reduxoma?
Pergunta bem interessante. Né? A gente costuma dizer que na ciência não tem um perfil exato. E o Reduxoma é um exemplo disso, é composto por profissionais de diversas áreas com diversas trajetórias. Mas, particularmente, eu sempre fui interessado por genética. Eu comecei a me entender por gente junto com o desenvolvimento dos projetos genomas e passava muito na TV. E eu achava que eu ia ser geneticista. Quando foi a hora de escolher a profissão, para mim parecia muito lógico que um biólogo fosse geneticista e eu prestei vestibular para biologia. Uma vez dentro do curso, eu conheci um mundo gigantesco, que é o mundo dos seres vivos, e acabei me apaixonando por uma outra área da biologia molecular, que é a bioquímica. Isso acabou me trazendo aqui para o IQ da USP, Instituto de Química da USP, onde eu fiz o meu doutorado em bioquímica e biologia molecular. O laboratório supervisionado, coordenado pela professora Alicia Kowaltowski, onde eu fiz o meu doutorado, é um dos membros do CEPID Redoxoma e estuda esses processos redox num contexto um pouco mais complexo, que é dentro dos organismos. Então, a maioria do grupo trabalha com envelhecimento ou com algumas intervenções dietéticas específicas e estudam como reações de oxidação e redução podem alterar ou serem alteradas de acordo com o nosso padrão alimentar. Então, acabei me inserindo nesse grupo, onde eu descobri mais um mundo novo, o mundo dos sistemas redox, onde a gente aprende um pouco mais de química, de física, de educação e também de biologia, que é a minha formação original.
E esse seu sobrenome, de onde vem?
Apesar da minha cara de baiano, que vocês não estão vendo aí em casa, meu sobrenome é francês. Meu bisavô era francês, mas eu só herdei o sobrenome.
E você é de onde?
Eu sou baiano, morei na Paraíba, morei em Portugal, moro em São Paulo e do mundo, em resumo. Fiz parte da graduação em Portugal, num dos primeiros programas de mobilidade, mesmo antes do Ciências Sem Fronteiras.
Eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa interessante que já surgiu numa conversa que nós já tivemos com alunos sobre a oportunidade que o campo da ciência dá para aqueles que estão ingressando nela de fazerem intercâmbios internacionais.
Sim, isso é muito interessante. Na verdade, a ciência, apesar de parecer um nome abstrato, não é feita por pessoas, e muitas pessoas, pelo mundo inteiro. E uma característica fundamental da ciência é o compartilhamento de ideias e de conhecimento. E isso é promovido por meio de intercâmbios, ou seja, pessoas que trocam de laboratório para aprender uma técnica nova, para aprender um contexto experimental novo, ou mesmo por congressos e encontros científicos, onde as pessoas se encontram para discutir, para debater um pouco as novidades de cada tema. Nesse contexto, há pessoas que ingressam na ciência em qualquer nível, desde o começo da graduação até já professores com mais tempo de carreira, têm a oportunidade de permanecer algum tempo no exterior ou ir para eventos no exterior, mesmo no Brasil, que permitem
E uma outra coisa também que eu queria perguntar para você é o seguinte: surgiu uma pergunta quando nós estivemos fazendo essa intervenção. Os CEPIDs estão indo às escolas, dando uma palestra para os alunos, e depois a gente traz os alunos acompanhados de um professor aqui para o estúdio para fazermos a gravação de um programa, esse programa para a Rádio USP. Me lembro que um dos alunos fez uma pergunta relacionada sobre, bom, eu vou trabalhar com ciência, como é que eu vou viver? Como é que vai ser os meus ganhos? Acho que você poderia falar um pouco sobre isso também.
Interessante. A carreira científica adiciona um período de formação ao que todo mundo acha que é o final, que seria a graduação. Então, depois da graduação, a gente costuma estudar um pouco mais para poder trabalhar com ciência de uma forma mais precisa. E o interessante é que, mesmo sendo estudantes, principalmente no Brasil, a gente é remunerado para fazer esses novos períodos de especialização, vamos assim dizer. Então, durante um mestrado, durante o doutorado, nós recebemos bolsas e auxílios que podem ter origem estadual, como fornecido pela FAPESP, e também de agências federais, como o CNPq e a CAPES. A minha posição atual, eu estou fazendo um pós-doutorado, que não é um período de formação, eu estou executando um projeto como um doutor em um determinado tema, também é financiado por essas agências. E a gente, sim, tem diversos subsídios, tanto para sobreviver, quanto para fazer os nossos projetos. No estado de São Paulo, é muito importante, há um patrimônio que nós temos, que é a FAPESP, do que mais do que uma agência de financiamento, é uma política de Estado pro ciência. E a FAPESP realmente tem suportado e incentivado a ciência no estado de São Paulo em todas as suas esferas, desde os montantes destinados à execução dos projetos e também como pagamento de salários para alunos, pós-docs, algumas posições técnicas específicas, inclusive jornalistas e pedagogos especializados na divulgação desses centros e dos projetos da FAPESP.
Vamos continuar aqui com a nossa roda de conversa, passando mais uma vez a pergunta para os alunos da Escola Estadual Alberto Torres. Quem vai fazer a pergunta agora? Fala o seu nome e a sua pergunta.
Amanda, eu vou te perguntar agora. Na sua trajetória, as dificuldades enfrentadas influenciou, assim, na escolha do seu PV, do seu projeto de vida, nas suas realizações que você já alcançou e ainda quer alcançar? E aí?
Que legal, Amanda. Bem filosófica a sua pergunta, né? Na verdade, a gente sempre tem sonhos e expectativas de vida, mas isso sempre é muito modulado de acordo com as oportunidades e com o contexto que você vive na hora de fazer decisões. Voltando um pouco para a ciência, realmente não é uma carreira muito linear. A gente tem alguns altos e baixos, mas existem algumas coisas importantes. Para ser um bom cientista, a gente realmente deve ter muita dedicação. A gente tem que ler bastante, tá sempre se atualizando, e isso faz com que a gente tenha que abandonar um hábito ou outro e dar uma modulada na nossa rotina. Talvez isso seja um pouco difícil no começo, mas com a maturidade e com o passar das etapas, a gente vai inserindo a nossa vida como um todo na vida de cientista. Mas, na verdade, o mais legal da carreira científica, da trajetória científica, é que ela não é linear, não existe um script, não existe um roteiro. E a gente pode experimentar diversas experiências que vão fazer a gente amadurecer e crescer como cientista e como indivíduo. Então, esses encontros internacionais, o próprio ambiente laboratorial e estudantil nas universidades é um ambiente extremamente rico, já que a gente tem acesso a esse universo de informações e experiências. Em resumo, a carreira científica é realmente muito interessante e, apesar das dificuldades, eu estou muito feliz com as coisas que tenho conquistado e que eu vejo os meus amigos conquistarem por meio de uma carreira científica.
Muito bem, Amanda. Obrigado por sua pergunta, né? Uma pergunta desse tipo. Dá para se fazer uma resposta para a gente pensar sobre a vida científica, sobre a carreira. Bacana sua pergunta, Amanda. Vamos agora passar para mais uma pergunta que vai ser feita agora por você, Thalita.
É. Então, Bruno, deixa eu perguntar para você qual as dificuldades de trabalhar com a ciência no Brasil.
Ah, uma pergunta muito boa. Então, primeiro vamos falar de país. O nosso país, infelizmente, não tem uma cultura científica desenvolvida. Desde nós mesmos, como membros da sociedade, e principalmente dos nossos governantes. E, infelizmente, nós temos muito pouco financiamento para pesquisa no Brasil, no país como um todo. E, com certeza, essa é a maior dificuldade para a maioria dos estados do país. Por mais que nós tenhamos agências específicas para financiar a ciência, o montante destinado e a forma que esses recursos são geridos ainda não são muito boas, ainda não promovem um desenvolvimento científico esperado e sonhado por pesquisadores em diversos estados. No estado de São Paulo, a gente tem uma peculiaridade. A nossa agência estadual de fomento à pesquisa, a FAPESP, acho que vem desde a década de 70, ou é finalzinho de 60, como uma política de estado. Então, na verdade, o dinheiro da FAPESP é vinculado aos nossos impostos. Então, não está sujeito a modificações na visão de um governo ou de outro. Então, o que fez com que a FAPESP fosse extremamente sólida e robusta e pudesse financiar a pesquisa de uma forma mais eficiente. E o mais importante, a FAPESP é gerida por cientistas. E nada mais adequado do que cientistas para poderem destinar o uso das verbas e do dinheiro de uma forma mais produtiva, mais voltada para o desenvolvimento científico. E isso faz com que no estado de São Paulo o dinheiro em si não seja o maior problema. Então hoje nós temos bons laboratórios, equipamentos de ponta, e eu acredito que a nossa maior dificuldade é uma logística atrelada à ciência. O Brasil não é um país científico, então a gente ainda não tem indústrias que vendam os consumíveis, os materiais que a gente usa no nosso laboratório, por exemplo. Então a gente ainda tem que importar bastante material da Europa e dos Estados Unidos, isso demora tempo, então você tem uma ideia hoje, você consegue fazer o experimento daqui a 6 meses. Num país como os Estados Unidos, você tem a ideia hoje, amanhã está tudo no seu laboratório. Então, no estado de São Paulo, a gente realmente tem verba, temos uma infraestrutura fantástica, invejável para muitos países, mas falta ainda essa dinâmica científica mais fluida, com uma infraestrutura que dê um suporte contínuo para o meio científico.
Muito bem, Thalita. Sua pergunta também trouxe uma resposta bastante interessante. Nós vamos ouvir agora uma pergunta feita pelo Gustavo. Qual é a sua pergunta, Gustavo?
A minha pergunta é, que tipo de pessoa trabalha no grupo de pesquisa que você faz parte?
Ah, essa pergunta é bem legal, né? Porque a palavra profissão cientista, ela é abstrata. Mas, na verdade, cientistas são pessoas que trabalham com ciência, produção de conhecimento em alguma área. E como nas diversas áreas, o Redoxoma é composto por cientistas formados em diversas faculdades diferentes, com diversas graduações. Então nós temos químicos, biólogos, farmacêuticos, médicos, biomédicos, enfermeiros, educadores físicos, que podem estar em processo de formação, como fazendo um mestrado, um doutorado, ou já são professores universitários e participam desses grupos de pesquisa. Além disso, temos os especialistas de laboratório, que são pessoas que entendem mais profundamente de uma técnica, de um equipamento, e que dão um suporte fundamental para a ciência, para o processo científico. Surpreendentemente, num grupo de pesquisa de química, de farmácia, bioquímica, nós temos vários contadores e administradores de empresas, que eles são fundamentais para gerir o grande grupo de pesquisa, para cuidar de toda essa parte logística e financeira do sistema. Então, a resposta para a pergunta é que todo tipo de pessoa pode trabalhar num grupo de pesquisa como um Redoxoma. E, na verdade, tem que ter esse interesse por ciência e procurar esses tipos de vagas específicas, de acordo com a sua formação e a necessidade dos grupos de pesquisa.
As perguntas que os alunos fizeram, são perguntas bem interessantes, as respostas também muito bem dadas. Nós poderíamos passar aqui muito mais tempo, essa nossa roda de conversa gostosa sobre o campo da ciência, sobre esse centro de pesquisa que trata de um assunto também bem interessante na área de biomedicina, mas infelizmente nós temos que começar a pensar em nos despedir e encerrar a nossa programação de hoje. Mas alguém tem mais uma pergunta que gostaria? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta?
Bruno, como é a rotina de um cientista dentro do CEPID? Quanto tempo ele passa no trabalho de laboratório e na produção escrita?
Essa é uma pergunta bem difícil de responder porque não tem padrão. A gente varia muito o tempo total dentro do laboratório e a proporção dedicada para cada tipo de atividade. Mas eu posso falar um pouco sobre quais tipos de atividade a gente costuma fazer. Então, no início, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente dedica muito mais tempo à leitura, ao levantamento do que já se fez sobre aquilo, as perguntas que ainda estão em aberto e os métodos e as possibilidades experimentais que vão nortear os nossos projetos. A partir do momento que a gente começa a executar o projeto, a gente começa a gastar um pouco mais de tempo com a bancada, como a gente fala, que é a hora de colocar a mão na massa e testar se as nossas perguntas, as nossas hipóteses estão corretas ou não. No fim das contas, a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que continuar fazendo experimento e, ao mesmo tempo, se atualizando para manter as nossas perguntas novas, manter as nossas abordagens experimentais atualizadas e também para sempre acrescentar na compreensão do que a gente faz e do que significa os nossos projetos e como eles podem contribuir para o conhecimento como um todo. tem diversas outras atividades associadas, cientistas também se divertem, a gente tem momentos de descontração, do cafezinho, na verdade é a droga lícita do cientista, é o café, a gente costuma tomar bastante café, e aproveitando esses momentos sempre para ter trocas humanísticas também, então é um ambiente muito propício para o desenvolvimento humanístico como um todo, então a gente aprende as nossas tarefas específicas, a teoria por trás das coisas que a gente estuda, e também tem muita troca com os nossos colegas de laboratório, de departamento, de universidade, ou mesmo pessoas como vocês hoje aqui que estão acrescentando bastante a nossa perspectiva do que é a nossa profissão e do que é o nosso tipo de atividade.
Eu acho que é muito importante essa última colocação que você faz, dessa interface do pesquisador com a sociedade. Então, é importante que do seu campo de conhecimento, alguma coisa seja compartilhada com a sociedade numa linguagem que a sociedade possa vir a entender. Então, obrigado, professor Wagner, por sua pergunta, Bruno, por sua resposta. E eu vou fazer agora a última pergunta do nosso programa, para você, Bruno. O nosso programa chama-se Dias Melhores. E a pergunta é a seguinte: como, Bruno, as pesquisas que são desenvolvidas no Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina Redoxoma contribuem para tornar os nossos dias melhores?
Muito interessante a sua pergunta, Carlos. E eu acho que a ciência como um todo, ela é fundamental para que os nossos dias sejam melhores. E apoiar iniciativas científicas, entender como elas acontecem e como elas contribuem, é extremamente importante para que a gente possa desenvolver o nosso país, desenvolver a nossa sociedade. O nosso CEPID é um CEPID que está diretamente relacionado com ciências biomédicas, então acho que é uma contribuição importante das nossas pesquisas, dos nossos encontros, é melhorar a saúde da nossa população, melhorar a saúde dos seres humanos por meio das nossas pesquisas básicas, que geram as bases para o desenvolvimento de tratamentos e, de uma forma geral, contribuir para o desenvolvimento de estratégias e iniciativas que melhorem os contextos de saúde das sociedades. Além disso, outra coisa extremamente importante que centros como o CEPID Redoxoma contribuem com o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, se hoje a gente tem celulares muito modernos, se a gente tem alimentos cada vez mais que envolvem uma tecnologia diversa de produção, se nós temos uma série de recursos novos que facilitam o nosso dia a dia, é porque centros de pesquisa como o Redoxoma trabalham desenvolvendo essas tecnologias. Então, nós ajudamos a nossa sociedade por medidas que melhoram a saúde, nós ajudamos desenvolvendo novas tecnologias e o principal, fazendo com que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade. Então, todas as iniciativas, todos os experimentos só vão realmente fazer sentido quando eles transformam a vida das pessoas, transformam a visão das pessoas sobre o que nós somos, sobre o que as coisas realmente significam. E a educação é um centro importante, é um objetivo importante do CEPID Redoxoma para realmente levar para as pessoas informações sobre processos que parecem tão distantes e, no fim, fazem parte da nossa rotina.
Ok, Bruno, muito obrigado por sua resposta. Amigo ouvinte da Rádio USP, nós estamos nos despedindo. No programa Dias Melhores de hoje, nós contamos com a presença do biólogo pesquisador Bruno Chossi, representando o Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina, Redoxoma. Participaram também os alunos da Escola Estadual Alberto Torres, Amanda, Thalita, Gustavo. Eles vieram acompanhados pelo coordenador pedagógico, o professor Wagner Bacarin. Agradeço muito a presença de vocês, as perguntas que vocês fizeram enriqueceram muito a nossa programação de hoje. Nós agradecemos também ao doutorando da ECA, Carlos Tavares, que está ali trabalhando na mesa de som. Para terminar, nós vamos deixar com o pesquisador Bruno as palavras finais do nosso programa.
Muito obrigado. Queria primeiramente agradecer essa oportunidade. É realmente bom falar de ciência de uma forma assim tão descontraída e com perguntas tão originais e interessantes como tivemos hoje. E, na verdade, eu queria fazer um convite a todos os ouvintes, às pessoas presentes aqui no estúdio, a participar da ciência com a gente. Vem junto com a gente explorar a ciência, conhecer o mundo, porque realmente o conhecimento vai nos dar a oportunidade de crescimento, de viver uma vida melhor, uma vida diferente. Especificamente relacionado ao Redoxoma, o grupo de pesquisa que eu faço parte, nós temos diversos materiais disponíveis online, onde vocês podem ter acesso a informações super interessantes sobre como esses processos redox fazem parte do nosso dia a dia e estão frequentemente presentes na nossa rotina. Um exemplo é o site Livres Radicais, que mostra de uma forma bem interessante algumas das pesquisas do nosso grupo, associando as nossas pesquisas a ditados populares. Além disso, nós temos um site institucional, o Redoxoma, onde você pode ter um pouco mais de informação sobre os laboratórios e os grupos de pesquisa que nós fazemos parte. Obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado por sua colaboração. Agradecemos também a você, amigo ouvinte da Rádio USP. Nós vamos nos despedindo, lembrando que o programa Dias Melhores é um projeto de divulgação científica que conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP.
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.